Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. 1. Às 4 horas da tarde, o padre Gaspar do Santo Sepulcro assomou com sembra de risonho no limiar da porta da cela que encerrava o piscudo neofito. Augusto de Lara, acordando do seu magnetismo, atirou-se ao encontro do reverendo e o sufocou com um turbilhão de perguntas. O verdadeiro jesuíta, assentando-se em uma cadeira, disse com toda flegma: Se quereis saber todos os pormenores da minha missão diplomática, escutai-me sem interromper-me com vossas incessantes e atordoadoras questões. Eu vos escufo com silêncio e ávido interesse. O jesuíta molhou a garganta com um copo do generoso vinho que estava sobre a mesa e, tomando a atitude de um duque de Richelieu ou de um Talleyrand, começou o relatório da sua missão diplomática nos seus termos seguintes. Cheguei ao sítio de Carembei. O capitão André recebeu-me com essa urbanidade que o caracteriza, com o prazer e, direi mesmo com entusiasmo que sou, testemunhar-me quando nos encontramos. Depois dos acrus de cedro 50 e um cumprimentos do estilo e de conversarmos sobre diversas furilidades, perguntei-lhe se Julia estava doente, visto que não me aparecia como era seu costume. Está um pouco indisposta, respondeu-me o capitão André. E uma razão demais para eu vê-la, porque detendo um pouco de medicina. O capitão André mandou chamá-la. Daí a pouco apareceu uma moça bela como um anjo.
Ah, a ela! Ela, exclamou Augusto, tando-na à cadeira.
Sim, era ela. Vinha vestida em desalinho. Seus lindos cabelos ondulavam descuidosos ao sopro da brisa. Seus olhos, outrora tão belos, estavam orlados de negros cílios, umidos do pranto mal enxuto.
Ah, ela chorava, meu padre! Disse o jovem amante, soluçando e também enxugando uma lágrima de emoção, e que lhe rebentara dos olhos.
Sim, ela chorava, vai ver a tão abatida, tão melancholica. Minha filha, disse-lhe eu, que é que tendes?
Nada, ser padre, respondeu ela com voz trêmula.
Debalde quereis iludir-me. Se o seu corpo está são, vossa alma está enferma, e eu vos peço que me confieis as vossas aflições para que eu as mitigue.
Não é a nada, respondeu por ela o capitão André.
São tolices de meninas.
Mas saibamos de que gênero são essas tolices.
Eu vou contar-lhe, ser padre. Contratei o casamento desta menina com o meu vizinho e amigo. O capitão Gonçalo Castanho, que é um dos mais nobres e ricos cavaleiros destes arredores. Porém, esta tolinha embirrou em querer casar-se com um órfão de nome Augusto, que se criou em minha casa e que, apesar de ter boa educação e bom proceder, todavia é um rapazola sem ira nem beira. Ora, eu já desenganei dessa tão desigual ou louca pretensão. E eis aí por que ela se mostra. Dois lônio jovou 505 iox tão magoada, isto é, porque eu quero faer a sua lelicidade.
A felicidade, bubuceou Julia meia voz.
Bem vedes, disse eu a André Zengovenli persuasivo, que Julia protesta com suas lágrimas eloquentes contra essa felicidade que lhe quereis impor não como pápia, mas como bárbaro padrasto. O homem que devia desvelar-se pela felicidade de sua única filha, que devia fazer por ela todos os sacrifícios, constitui-se padrasto e verdugo e envenena o presente e o futuro tu, um anjo que o céu confiou à sua guarda. Desgraçado! Não vedes se sumirem-se sob a lousa-te o túmulo a felicidade e o porvir-te-lhe vossos dous filhos, porque Augusto de Lara Lambem é vosso filho. Não recuais, não estranhecereis ante a ideia horrorosa de ser desvizes assassino. Pai degenerado, que sacrifieis ao vil e interesse tli ouro a sorte vos devia ser mais caro. Não vedes o inferno que se abre diante tli vossos passos para tragarem suas falses negras e medonhas o miseiro felicitla. O capitão decruvou a fronte, como que fulminado por esta apostrofe. Julia agradecia os meus esforços com seus olhos lacrimosos.
Meu padre, respondeu André Tligóis com voz grave e erguendo a custo a cabeça abatida, vejo que fiz mal.
Ah, se o céu invejoso tão não neba os braços a minha boa e santa mulher, talvez que ela me tivesse aconselhado a ter em mi pu.
Mesmo lá do céu, redargui com vivacidade, ela vos amaldiçoa por fazer desardes a desgraça da sua filha tão amada.
Bem o mereço, bem o sim. Mas se vós mesmo sentis haver dado um passo inconsiderado, quem vos impede de retroceder? Porque não remedias um mal que tão fácil é de se remediar?
E por que não podeis?
A cruz de cedro, Rice.
Porque dei a minha palavra ao capitão Gonçalo, E porque um paulista prefere as maldições do céu e da terra, as torturas e as fogueiras da Inquisição, as penas eternas do inferno, a faltará a sua palavra. Ah! Exclamou Augusto com voz desfalecida. Bem volo disse, meu pedreiro, e ó. Ah! Exclamei, continuou o padre Gaspar. Ah! Não quereis ouvir a voz de Deus que vos brada por meu órgão?
Ave.
Foi bem intimo-vos para comparecer de sede perante o inexorável tribunal do santo ofício da Bahia, em prazo o vosso corpo para as fogueiras da Inquisição, e a vossa alma negra para comparecer dentro de 3 meses perante a barra do severo e tremendo juízo de Deus, severo e tremendo para os filicidas.
Pena.
Cadendo razão e tudo a demação e a infalibilidade de um verdadeiro paulista. Há só um meio de mudar a face desta horrível situação, que eu deploro mais por minha filha do que por mim. Bora! Eu vou ordeno em nome de Deus. Esse único meio seria de existência formal e espontânea do capitão Gonçalo. E se se der essa eventualidade, prometeis dar a mão de Julia a Augusto de Lara. O capitão André hesitou. Julia se precipitou aos seus pés, abraçando-os e banhando-os com o orvalho cristalino seus belos olhos. Não podeis recusar, disse eu com autoridade. O céu voou e dena. Pois bem, mas vos unicamente irei na hipótese que já estabeleci. Dais vossa palavra de paulista?
Eu li os jesuítas recorriam com imuminões as ultimações para juízo, lidou nos casos extremos.
A motro, Antônio Jovoim da Iosa, neste instante ateou-se no terreiro o sargento Mor, Luiz Pedro de Burros, e o capitão André apressou-se a ir recebei-o. Aprovei-me teste ensejo para desejo a Júlia que tinha certeza de ouvir a renúncia do capitão Gonçalo e, consequentemente, que ela não fosse esta noite ao cedro Tlicarembei, porque não vos encontraria. Júlio a corou e abaixou seu belo aos olhos repassados de pudor e tligratidão. Ah, exclamou Guto, fiz-te mal tu ali o dizer, porque o capitão Gonçalo Nau renunciará ao céu, renunciando à mão do mais puro e do mais belo dos seus anjos. O veu eis, moço deserilo. Logo depois da chegada, ilo sargento Mô Luiz Petroloroso, levantei-me para me ir embora. O que isso, reverendo padre mestre? Vai-se embora por eu ter chegado. Não, meu amigo, vou porque tenho um negocio urgente com o capitão Gonçalo. Foi bom fazer-me de abelhudo para poder prestar-lhe um pequeno serviço, prevenindo a vossa reverência que guarde para a tarde meia manhã a sua visita a meu primo, porque o encontrarei no caminho de Parnaíba.
Ah!
Disse Augusto, é verdade que hoje bem cedo ouvidam de longe a cavalo seguindo essa direção. À vista deste inesperado contratempo, para melhor orientar-me, entabulei uma conversação para colheiras, como se costuma dizer. Então, Sir Sargento Mor, vistes ao vosso primo?
Sim, reverendo, viu, e por signal que é bem te salve.
E não será imprudência perguntar-vos a razão dessa tristeza? De modo algum, e até muito estimo achar aqui vossa reverencia, que pôde prestar-me um auxílio poderoso.
Estou às vossas ordens, respondi, pulsando-me o coração descontente.
A cruz de cedro 55, eis o caso sem mais preâmbulos. O nosso velho amigo Sir Capitão Androcurou ontem a Mimo Gonçalo e ofereceu-lhe a mão da Sara.
Dona!
E verdade, disse-lhe o Capitão Góis. Meu prix feitou em mim imediatamente essa honrosa proposta. Também é verdade, respondeu o pai de Julia. Mas hoje muito cedo uma velha informou de que a Sara. Dó Julia se achava em lágrimas e que preferia casar-se com um moço que se criou com ela. Meu primo, cavalheiro como é, não deseja que a Sara. Júlia sacrifique a felicidade dele à sua própria felicidade e encarregou-me de pedir uma explicação franca a este respeito e, no caso afirmativo, de renunciar em seu nome com toda a lealdade à mão de vossa bela filha. Que nobre e generoso cavalheiro! Exclamou Augusto de Lara. Foi essa a exclamação que de par de todos os Currassi ali se achavam. As ações nobres e generos acham eixo em todas as almas igualmente nobres. Bem, disse o capitão André, aceito a renunciar nos termos em que me é proposta, mas sem que duvide nem remota e ligeiramento da palavra do honrado Sr. Sargento Mor Luiz Pedroso, a quem tributo a mais alta estima e consideração. Todavia, como se trata de um negócio assaz melindroso, que afeta minha honra para. Resalvá-la peço encarecidamente ao ser, Sargento Mor que se digne de trazer à nossa casa o seu nobre primo para fazer a renúncia de viva voz. Não vejo nisso o menor inconveniente, só amanhã de tarde é que poderemos vir, visto que meu primo foi hoje para a Parnaíba, como já disse. O capitão André voltando-se para meu lado. Peço a vossa reverência, disse ele, que também vem amanhã de tarde, para tratarmos do casamento de Augusto de Lara, visto ser vossa reverência o seu uderoso patrono. Vinho-lhe o Joaquim da Osvioa, meu padre, meu amigo, exclamou o jovem Lara, abraçando o jesuíta com transporte, vós me fazeis enlouquecer tê-lhe prazer. 9 horas tinha noite e reinava profunda escuridão na cela do padre Gaspar. Ouviram-se espancadas maçonitas na porta, tio lhe fora. O a quem bate? Perguntou o jesuíta com mau humor. Sou eu, respondeu do lado do corredor uma voz conhecida. Ah, sois vós padre Ignacio, disse o jesuíta, levantando-se e abrindo a porta. Vossas visitas a estas horas são sempre pouco agradáveis. Bem sabeis que não as faço por minha conta. Então que temos? Acha-se gravemente enfermo no Jergapiapi o capitão Gaspar Leme do Prado, e o reverendo reitor ordena à vossa reverência que vá varva-lhe os socorros espirituais com toda a urgência. Sempre eu. Brevos, meu, que o descanso dos padres da companhia de Jesus são os trabalhos, as atribulações, os sacrifícios, por mais penosos que eles sejam. Lembrai-vos que o tempo que gastais com hesitações estéreis devieis empregá-lo em abrir as portas do céu à alma do cristão que reclama a assistência de um guia e que talvez se perca por vossa causa. Tendes razão, padre Ignacio. Acredou a este tributo que paguei à fraqueza humana, e fica certo que andarei com tal rapidez que recupere o tempo perdido. Enquanto o padre Gaspar se exprimia deste modo, aproximou-se da comoda, abriu uma gaveta sem fazer o menor ruído, e tirou a calça e jaita de Augusto de Lara. Quereis que eu vos acompanhe? Perguntou este. Não, porque haveis mister de repouso, e eu depressa. Antes do amanhecer estarei de volta. Quereis fiacruz de cedro 57.